Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia! Precisa de um serviço digital do Estado? Acesse rs.gov.br e resolve! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nesse bloco, você acompanha a segunda parte da entrevista especial com o diretor executivo da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, Clóvis Borges, que analisa os ganhos e os desafios da década da biodiversidade. E o resto do mundo? Como é que o mundo também se comporta? Porque a gente também entendeu que isso é uma pauta coletiva, assim como tem que ser de cidades, de estados, depois de nação, também tem que ser de assim sucessivamente no mundo todo.
Olha, Beverly, o problema da conservação da natureza e das mudanças climáticas é global, está correto. A diferença em relação ao nosso país é que nós somos um país quase continental, e sempre exercemos um papel de muita importância nessas agendas. E a nossa saída dessas agendas é sentida de uma forma muito, muito forte. É uma perda para todo o planeta esse comportamento atual do Brasil. Mas todos os países têm desafios gigantescos em que, em geral, também têm enormes dificuldades de serem atingidos. E isso conflita e se relaciona diretamente com as questões de desenvolvimento econômico, da pobreza, das limitações que nós temos de desenvolvimento partindo de processos mais sustentáveis, ou seja, que busquem agredir menos o meio ambiente. Isso está relacionado também com países ricos e o tema de consumo. Os países ricos, muitas vezes, com tecnologias mais evoluídas, por exemplo, na busca de alternativas de uso de combustíveis que não são combustíveis fósseis, energia eólica, energia solar, energias à base de hidrogênio e outras práticas que estão evoluindo muito no planeta, eles continuam com processos de consumo, ou seja, o consumo per capita em países como os Estados Unidos, que também foi um péssimo exemplo nos últimos 4 anos, com uma gestão Trump estimulando o consumo de combustíveis fósseis e, curiosamente, sendo combatido internamente por estados como a Califórnia, que não seguiram essa premissa federal e desenvolveram uma política própria, independente da gestão federal. Isso é bastante curioso, mas praticamente o globo está à frente de um desafio gigantesco e com cada vez menos tempo de ser enfrentado. Nós temos que conciliar o otimismo e conciliar a nossa expectativa de mudança de uma forma realista e não utópica com uma crítica muito pesada em relação ao comportamento da nossa sociedade como um todo. O Brasil não é uma exceção à regra. As questões ambientais que são críticas para a nossa sobrevivência nas próximas décadas vêm sendo tratada globalmente de uma forma absolutamente insuficiente, inflada com notícias e muitas vezes com ações que são ações placebo, e aí eu me refiro a uma série de medidas que acabam sendo medidas de fachada, medidas que são colocadas na mídia de uma forma inconsistente, né, e acabam educando de uma forma equivocada a própria sociedade quando se arvoram e se colocam como salvadoras da pátria. É muito comum ver empresas dizendo que são sustentáveis a partir de medidas inconsistentes. Isso é aceito no mercado e as pessoas, infelizmente, acabam recebendo informações falsas e sendo mal orientadas em relação a isso. Finalizo reiterando o valor das ações demonstrativas valiosíssimas, riquíssimas, que nós temos no nosso país e que poderiam estar influenciando a gestão pública, influenciando grupos setoriais que precisam fazer uma análise de consciência e mudar o seu comportamento, que é, além de egoísta, irresponsável, inconsequente e que vai atingir e já está atingindo fortemente toda a sociedade, inclusive esses próprios negócios, e aqui eu cito em especial o agronegócio, que vem se comportando de uma forma bastante alinhada com o governo federal, nessa fragilização da legislação, nessa fragilização da fiscalização, do controle, em função de um interesse que não é bom para ninguém, nem para o próprio agronegócio.
Sabe que agora o foco vai ser a questão da vida marinha, né, dos oceanos, e a preservação da vida no planeta com a perspectiva do olhar para os oceanos. É a estratégia da ONU para a próxima década que começa o ano que vem. E sua expectativa?
Além dessa campanha marinha, vem uma campanha de restauração, que é quase um sinônimo da década da biodiversidade. Eles usam outra nomenclatura, mas é como se as campanhas continuassem pressionando na expectativa de mudanças de comportamento. A questão dos oceanos é seríssima em relação à pesca espoliativa. Nós temos um decréscimo de recursos pesqueiros globais, que perde a capacidade de geração de produção a cada ano, e nós temos também o problema da poluição. A ONU acaba de lançar mundialmente uma campanha sobre plástico, e isso agora com a pandemia exacerbou de uma forma impressionante por causa dos descartáveis. Não? Então, essa coisa de comprar comida e receber comida em casa está relacionada ao aumento incrível da poluição gerada pelo plástico. Então, nós continuamos a ter os desafios, essas campanhas são continuadas, elas têm que ser entendidas como uma campanha fixa e que tenta estimular a sociedade e os atores mais organizados da sociedade. Eu citei aqui governos e grupos setoriais e reitero que os grupos setoriais, de certa forma, controlam os governos no sentido de estabelecer mudanças sérias, de assumir responsabilidades sobre o que nós chamamos de bem comum. O bem comum é talvez a instância mais atingida no sentido de desrespeito, porque nós adquirimos uma cultura de ganhos de interesse próprio, de interesse setorial, em discriminação, em demérito ao que se entende como interesse comum. E o meio ambiente talvez seja o melhor exemplo, assim como a cultura, assim como o patrimônio cultural do nosso país. O patrimônio ambiental é um bem de todos e assim deveria ser entendido. E o desrespeito em relação aos valores, à ética e a um compromisso de manter qualidade de vida está nos levando para um caminho muito preocupante, e essas campanhas são, no mínimo, um alento para que a gente mude o nosso comportamento e não demore para que isso aconteça. Nós temos uma situação que tem que ser considerada crítica, importante, e que já gera enormes prejuízos econômicos e sociais. Começamos a nossa conversa falando da crise hídrica no Sul, que é consequência direta do desmatamento, inclusive no desmatamento da Amazônia, por conta do fenômeno dos rios voadores, mas fundamentalmente do desmatamento que acontece na nossa terra e que ainda é desregrado, ainda é inconsequente e ainda não tem uma reação suficiente de parte da sociedade.
Clóvis, muito obrigada pela presença aqui, viu? Um forte abraço para você. Tudo de bom.
Eu que agradeço.
Esse foi Clóvis Borges, diretor executivo da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já.
De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita, do regalo de terra que o teu dorso ajeita, e dorme serena, no sereno sonha. De onde é que salta essa voz tão risonha, a chuva que tem mas o céu rejeita. Do mato, do medo, da perda te estonha, mas que o sol resgata, tarde deleita. Há uma estrada de pedra que passa na fazenda, é teu destino, a tua senda, onde nascem tuas canções. As tempestades do tempo que marcam tua história, fogo que queima na memória e acende os corações. Sim, dos teus pés na terra nascem flores, a tua voz macia placa as dores, espalha cores vivas pelo ar. Sim, dos teus olhos saem cachoeiras, sete lagoas, mel e brincadeiras, espuma as ondas, águas do teu mar. Teu destino, a tua senda, onde nascem tuas canções. As tempestades do tempo que marcam tua história, fogo que queima na memória e acende os corações. Sim, dos teus olhos saem cachoeiras, sete lagoas, mel e brincadeiras, espuma as ondas, águas do teu mar.